Diferença entre depressão e tristeza. Saiba reconhecer sinais. Se precisar, procure um profissional. Diferença entre depressão e tristeza é o foco deste guia. Ele explica definições e termos, ensina como a pessoa sente tristeza passageira e como reconhecer transtorno depressivo maior, indica sintomas-chave como anedonia, afeto negativo e sinais de ideação suicida e mostra a importância da duração dos sintomas, do impacto funcional e de quando buscar tratamento profissional. Ponto-chave 1. A pessoa deve notar se a tristeza dura muito e atrapalha a rotina. 2. Observar perda de interesse em atividades antes prazerosas. 3. Reparar em mudanças no apetite, sono ou energia. 4. Pedir ajuda profissional se os sintomas prejudicarem o dia a dia. 5. Conversar com pessoas de confiança sobre o que sente. Diferença entre depressão e tristeza. Definições e termos. A tristeza é uma reação normal a perdas, frustrações ou dias ruins. Geralmente dura horas ou dias e tende a diminuir com apoio social, sono ou mudanças na rotina. A tristeza passageira não apaga o prazer de viver, a pessoa ainda consegue rir ou cumprir tarefas quando preciso. O transtorno depressivo maior é uma condição clínica que afeta o humor, o corpo e o pensamento por semanas, reduzindo a capacidade de funcionar no trabalho, na escola ou em casa. Sintomas persistentes e intensidade marcada são sinais de alerta. Para mais detalhes e definição técnica, consulte as informações básicas sobre depressão e sintomas. Ao comparar, é útil lembrar três pontos: duração, intensidade e funcionamento. Se o quadro dura mais de 2 semanas, é intenso ou impede atividades diárias, a chance de ser depressão aumenta. Saber a diferença entre depressão e tristeza ajuda a decidir quando buscar apoio profissional, seja presencial ou por meio de telepsicologia ou terapia online. O que é tristeza passageira e como a pessoa sente a tristeza passageira vem de um evento claro, término, perda, notícia ruim ou cansaço. A pessoa sente pesar, olhos lacrimejando e vontade de ficar sozinha por um tempo. Os pensamentos voltam ao episódio, mas o peso costuma diminuir com conversa, descanso e apoio social, como orientações sobre relações que fortalecem a saúde mental. É como uma nuvem que passa, aparece, cobre o céu por um tempo e depois se dissipa. A pessoa ainda tem energia para compromissos importantes e consegue experimentar momentos de prazer. Melhora com atividade física, sono regular e contato social. Que caracteriza o transtorno depressivo maior na pessoa. O transtorno depressivo maior inclui humor deprimido, perda de interesse e alterações físicas que duram pelo menos 2 semanas. A pessoa pode perder apetite ou comer demais, dormir mal ou dormir demais, sentir cansaço extremo e falta de concentração. Pensamentos de morte ou suicídio exigem atenção imediata. Impacto dia a dia de forma consistente, faltar ao trabalho, isolar-se e não conseguir tomar decisões simples são sinais. Sintomas são persistentes, não apenas reações a um evento. Se os sinais forem fortes e frequentes, é hora de procurar avaliação profissional, profissionais que podem orientar um plano com psicoterapia e, quando indicado, medicação. Atenção, se houver pensamentos de machucar-se ou planos para tirar a própria vida, buscar ajuda imediata em uma emergência ou linha de apoio. Amigos e família podem intervir e acompanhar a pessoa até o atendimento. Para reconhecer sinais iniciais e sutis, veja também orientações sobre sinais escondidos da depressão. A depressão é uma doença do cérebro, não sinal de fraqueza. Esta frase ajuda a lembrar que tratamento é necessário e eficaz. Termo-chave para identificar sintomas depressivos. Palavras que aparecem com frequência são pistas: anedonia, perda de prazer, insônia ou hipersonia, fadiga, lentificação psicomotora, irritabilidade, baixa autoestima, ruminação, alteração do apetite e ideação suicida. Reconhecer esses termos ajuda a descrever o que se sente para profissionais. Sintomas principais para distinguir depressão e tristeza. A primeira diferença é o tempo e o impacto. Se a tristeza é como uma chuva passageira, a depressão é um aguaceiro que não dá trégua por semanas. A pessoa pode ficar abatida por mais de 2 semanas seguidas, com perda de interesse nas atividades que antes davam prazer e dificuldade real para cumprir tarefas diárias. Outra pista é a intensidade e a abrangência dos sintomas. Tristeza costuma aparecer ligada a um motivo claro e melhora com apoio social. Já a depressão traz afetos negativos persistentes, como culpa excessiva, desesperança e mudanças físicas, sono alterado, apetite e energia baixos, mesmo quando a situação externa melhora. Observe se a pessoa mostra apatia, inquietação ou pensamentos de autodepreciação com frequência. Por fim, avalie sinais de risco. Pensamentos sobre morte ou autoagressão, mesmo que insinuados, exigem atenção imediata. A diferença entre depressão e tristeza passa por essa combinação: duração, perda de função e presença de sintomas físicos e cognitivos que não cedem sozinhos. Se a pessoa não reage a encontros com amigos, hobbies ou notícias boas, isso é um sinal sério. Para informações regionais sobre políticas e cuidados em saúde mental, veja as informações regionais sobre cuidados em saúde mental. Como reconhecer a anedonia na rotina da pessoa? A anedonia é a perda de prazer. Pode faltar ao futebol do fim de semana, largar a pintura de sempre. No dia a dia isso se vê em pequenos atos. Não se empolga com convites, demora para responder mensagens ou inventa desculpas para não sair. Menos brilho nos olhos e voz mais monótona também são sinais. Peça exemplos específicos sobre a rotina. Quando o prazer some de várias áreas, social, sexual ou bis, a anedonia tende a estar presente. Importante, se a anedonia vem acompanhada de isolamento crescente, sono muito alterado ou pensamentos autodestrutivos, procure ajuda profissional imediatamente. Familiares e amigos devem agir rápido e com cuidado. Informações sobre quando é hora de buscar ajuda ao se isolar podem ser úteis. Afeto negativo e outros sinais observáveis de depressão ou afeto negativo incluem tristeza constante, irritabilidade e sentimento de inutilidade. A pessoa pode reclamar de tudo, chorar com facilidade ou ficar calada por horas, mesmo em situações neutras. Frases como não vale a pena ou sou um peso nunca devem ser ignoradas. Há também sinais motores e cognitivos, lentidão ao falar, dificuldade para se concentrar, esquecimento e procrastinação. No corpo surgem fadiga, dores sem causa aparente, mudanças no apetite e no sono. Tudo isso compromete tarefas simples. Quando esses sinais se acumulam, configuram um quadro mais grave que exige avaliação profissional. Duração dos sintomas como critério. Tristeza vs depressão. A duração dos sintomas é um dos sinais mais úteis para distinguir tristeza de depressão. Se os sintomas duram pouco e melhoram com o tempo, tende a ser tristeza reativa. Já quando persistem sem alívio, mesmo sem um gatilho claro, aumenta a chance de transtorno depressivo maior. Na prática clínica, o profissional pergunta: há quanto tempo a pessoa está com os sintomas e com que intensidade? A diferença entre depressão e tristeza costuma aparecer aqui. Tristeza cede em semanas, depressão mantém-se e afeta o dia a dia. Para detalhes sobre critérios e duração dos sintomas, consulte critérios de diagnóstico e duração dos sintomas. Observe também mudanças no sono, apetite e concentração, esses sinais ajudam a clarificar o quadro. A pessoa deve entender que o tempo não é o único critério, mas é um dos mais visíveis. Sintomas longos e persistentes pedem avaliação. Quanto mais cedo a pessoa procura ajuda, mais rápido melhora a rotina e o humor. Se não for possível comparecer presencialmente, alternativas como terapia online e telepsicologia ampliam o acesso ao tratamento. A tristeza é uma chuva passageira, a depressão pode ser uma tempestade que insiste em ficar. Quando a tristeza é curta e esperada na vida da pessoa, a tristeza esperada aparece após perdas, frustrações ou finais naturais. Saudade, choro e menos interesse por alguns dias são normais. A capacidade de rir ou sentir prazer volta de forma gradual. Geralmente dura dias a poucas semanas. A pessoa mantém laços sociais e consegue cumprir tarefas básicas, ainda que com esforço. Apoio familiar, sono regular e rotina ajudam a melhorar. Orientações sobre autocuidado podem acelerar a recuperação. Episódios e curso do transtorno depressivo maior. O transtorno depressivo maior costuma vir em episódios bem definidos. A pessoa pode ter semanas a meses com sintomas intensos e depois períodos de melhora parcial. A recorrência é comum, quem teve um episódio tem risco maior de ter outros. Durante um episódio, o funcionamento diário cai, trabalho, estudos e relações sofrem. Sintomas como fadiga severa, perda de prazer e pensamentos negativos aparecem quase todos os dias. Tratamento com terapia e, às vezes, medicação reduz a duração dos episódios e previne recaídas. Regra de 2 semanas para diagnóstico do transtorno depressivo maior. A regra prática é, se a pessoa tem sintomas depressivos quase todos os dias por pelo menos 2 semanas e isso atrapalha o funcionamento, o quadro pode ser classificado como transtorno depressivo maior e é hora de buscar avaliação profissional. Impacto funcional, trabalho, escola e relações sociais. A depressão costuma roubar energia e interesse. No trabalho, a pessoa perde prazos, comete mais erros e evita tarefas antes fáceis. Na escola, o rendimento cai, faltas aumentam, notas mudam e a participação some. As relações também mudam. A pessoa pode isolar-se, recusar convites e responder com irritação a amigos e colegas. Pequenas fricções viram grandes distâncias. Família e colegas podem interpretar isso como frescura, mas frequentemente é sinal de fadiga emocional profunda, ver orientações sobre saúde mental no trabalho e burnout. É importante medir o impacto em 3 áreas, produtividade, presença e qualidade das interações. Se a queda ocorre em todas elas e dura semanas, o problema ultrapassa a tristeza passageira. A pessoa precisa de apoio prático e avaliação profissional. Como a depressão reduz desempenho e participação da pessoa, a depressão drena a motivação e reduz a capacidade cognitiva. Pensamentos ficam lentos e a tomada de decisão emperra. A pessoa evita iniciar tarefas, projetos ficam pela metade e reuniões não são cumpridas. Além disso, o prazer desaparece. Atividades sociais perdem graça, hobbies viram obrigações vazias. Isso leva a evitamento, menos presença em eventos, menos contribuição em equipes e menos conexão com colegas. Diferença entre cansaço temporário e impacto funcional persistente. Cansaço temporário costuma passar com descanso e uma boa noite de sono. A recuperação rápida é sinal de fadiga, não de depressão. O impacto funcional persistente não melhora com folga. A pessoa continua sem energia, com sono desregulado e apetite alterado por semanas. Se o prejuízo atinge trabalho, escola e relações ao mesmo tempo, trata-se de algo mais sério. Avaliar impacto funcional para diferenciar tristeza e depressão. Para diferenciar tristeza de depressão, observe duração mais de 2 semanas, extensão vários domínios afetados e intensidade e incapacidade de cumprir tarefas básicas. Perguntas úteis. A pessoa tem interesse nas atividades? Dorme muito ou quase não dorme? Consegue manter responsabilidades? Se a resposta for não em várias, procurar avaliação. Recursos sobre acessibilidade ao tratamento e alternativas de cuidado podem orientar a busca. Dica prática. Se a pessoa apresenta prejuízo em 2 ou mais setores da vida por mais de 2 semanas, anotar exemplos concretos, faltas, atrasos, isolamento e buscar ajuda profissional rapidamente. Ideação suicida e sinais de risco. Em casos de depressão, a ideação suicida é quando alguém pensa seriamente em tirar a própria vida. Nem toda tristeza é depressão. Entender a diferença entre depressão e tristeza ajuda a identificar quando o quadro exige atenção. Em depressão clínica, os sintomas persistem por semanas ou meses, afetam o dia a dia e costumam vir acompanhados de pensamentos de morte ou planos concretos. Quando esses pensamentos aparecem, o risco aumenta e a resposta deve ser rápida. A família e os amigos costumam perceber sinais antes do profissional. Mudanças súbitas no sono, apetite, energia e interesse são indicadores importantes. A pessoa pode falar sobre não valer nada, reclamar de dor sem causa ou agir como se estivesse despedindo-se de coisas e pessoas, sinais que funcionam como fumaça antes do fogo. Quem observa deve anotar o que mudou e por quanto tempo. Orientações sobre sinais escondidos ajudam a identificar mudanças sutis. A avaliação do risco combina o relato da pessoa com sinais visíveis, presença de plano, acesso a meios letais, histórico de tentativas e abuso de substâncias elevam o perigo. Profissionais avaliam também a rede de apoio e fatores estressores recentes. A pessoa precisa ser levada a sério sempre. Minimizar, culpar ou ignorar pode aumentar o isolamento e o risco. Para apoio imediato e orientação 24 horas, entre em contato com a linha de apoio e prevenção ao suicídio. Quando a tristeza evolui para risco e exige ação imediata, a tristeza se torna risco quando vem com ideação, fala sobre querer morrer ou quando a pessoa começa a planejar. Se disser que não quer mais viver, o que seria melhor se não existisse, isso pede ação imediata. Comentários assim não são drama, são pedidos de socorro que merecem atenção prática. Além das palavras, a combinação com comportamentos novos, doar bens, despedir-se, procurar armas ou remédios, indica que a pessoa pode estar executando um plano em silêncio. Nesses casos, a prioridade é afastar meios letais e buscar ajuda profissional agora mesmo. Sinais verbais e comportamentais que indicam ideação suicida na pessoa. Sinais verbais incluem declarações explícitas como vou me matar e comentários indiretos como não aguento mais. Perguntas frequentes sobre a morte, curiosidade sobre formas de morrer e expressões de desesperança são alertas. A pessoa pode falar de culpa extrema, vergonha ou sensação de ser um peso, palavras que carregam grave risco. Sinais comportamentais, isolamento, queda no rendimento, uso maior de álcool ou drogas, mudanças no sono e atos de risco sem motivo aparente. Alguém sociável que de repente some das redes e evita encontros pode estar compondo um plano em silêncio. Passos imediatos ao identificar ideação suicida para proteger a pessoa. Ao identificar sinais, a prioridade é proteger, permanecer com a pessoa, remover objetos potencialmente perigosos e ligar para serviços de emergência ou buscar atendimento psiquiátrico. A pessoa deve ser encaminhada para avaliação imediata, nunca deixá-la sozinha se houver plano ou intenção clara. A presença calma de alguém de confiança reduz a ansiedade e cria espaço para procurar ajuda profissional. Se houver risco iminente, ligue imediatamente para os serviços de emergência locais ou procure o pronto-socorro. A pessoa merece ação rápida e apoio firme, cada minuto conta. Para apoio e orientação adicional sobre como conversar e agir, veja conteúdo sobre falar com um profissional de saúde mental. Tratamento da depressão e quando procurar um profissional, a pessoa deve reconhecer que depressão é uma condição médica e não apenas um momento triste. Muitas vezes confunde-se a diferença entre depressão e tristeza, porque ambos envolvem choro e desânimo. No entanto, a depressão traz sintomas persistentes que prejudicam o trabalho, as relações e o sono por semanas ou meses, enquanto a tristeza costuma ser passageira. Quando os sinais aparecem, é útil procurar um profissional. Um diagnóstico correto orienta o plano de tratamento. Profissionais incluem médico de família, psiquiatra e psicólogo. Cada um tem papel distinto no cuidado e no acompanhamento. Para saber onde encontrar serviços públicos e orientações oficiais, consulte serviços e orientações do Ministério da Saúde. O tratamento costuma ser um caminho com passos claros, psicoterapia, medicação ou ambos, além de acompanhamento regular. O objetivo é reduzir sintomas, melhorar a qualidade de vida e prevenir recaídas. Para entender modelos de terapia e como funcionam, leia sobre terapia cognitivo-comportamental e sobre alternativas de acesso e acessibilidade ao tratamento. Opções de tratamento da depressão, psicoterapia e medicação. A psicoterapia é um pilar do tratamento. Terapias com boa evidência são a terapia cognitivo-comportamental e a terapia interpessoal. Essas abordagens ajudam a identificar pensamentos negativos, mudar hábitos e melhorar relações. Sessões semanais por alguns meses costumam trazer melhora visível. A medicação é frequentemente indicada, especialmente em quadros moderados a graves. Antidepressivos como ISIS e ISIN atuam sobre neurotransmissores que regulam o humor. Efeitos levam semanas para aparecer e ajustes podem ser necessários. Informações sobre efeitos colaterais e quando procurar ajuda são importantes para acompanhamento seguro. Importante, a combinação de terapia e medicação costuma dar melhores resultados quando a depressão é moderada ou grave. A pessoa deve informar o médico sobre outros remédios e condições de saúde. Quando buscar ajuda profissional, urgente procurar ajuda imediata se houver ideação suicida, plano ou tentativa, perda de contato com a realidade, delírios ou comportamento de risco. Piora rápida, incapacidade total para cuidar de si, comer ou sair da cama por dias também exigem atendimento urgente. Em caso de risco, ligue para serviços de emergência, centros de crise ou dirija-se a um pronto-socorro. Não espere para ver se melhora sozinho. Agir pode salvar vidas. Para quem precisa de encaminhamento, existe também a opção de buscar apoio inicial via consulta de triagem em alguns serviços. Planos de tratamento baseados em evidência para transtorno depressivo maior guias clínicos recomendam um modelo em etapas. Avaliação completa, escolha entre psicoterapia, medicação ou ambos conforme gravidade. Reavaliações regulares em 4 a 12 semanas e mudança de estratégia se não houver resposta. Em casos resistentes, opções com evidência incluem otimização de dose, troca de fármaco, associação, estimulação magnética e, em situações selecionadas, eletroconvulsoterapia. Resumo: diferença entre depressão e tristeza 1. Tristeza, reação esperada, de curta duração, melhora com apoio social e sono. 2. Depressão, quadro clínico, sintomas persistentes por mais de 2 semanas, prejuízo no funcionamento e sinais físicos ou cognitivos. 3. Se houver anedonia, afeto negativo persistente ou ideação suicida, buscar avaliação imediata. Conclusão: a pessoa deve distinguir que a tristeza é muitas vezes uma reação temporária, enquanto a depressão é uma condição que compromete o dia a dia. A diferença central está na duração, intensidade e no impacto funcional. Se aparecer anedonia, afeto negativo persistente ou ideação suicida, atenção imediata é necessária. 2 sinais claros, sintomas quase diários por 2 semanas ou prejuízo em trabalho, escola ou relações. Nesses casos, buscar ajuda profissional sem demora. O tratamento combina psicoterapia e, quando indicado, medicação. Ajustes são normais, recuperação leva tempo. Lembre-se, não é sinal de fraqueza. Apoio social e intervenção precoce fazem diferença. Práticas de autocuidado integradas à terapia também ajudam na manutenção do bem-estar. Quando houver risco iminente, agir rápido, procurar emergência ou serviço de crise salva vidas. Leitores interessados podem ler mais artigos e orientações em saúde mental no site. Perguntas frequentes 1. O que é a diferença entre depressão e tristeza? A diferença entre depressão e tristeza está na duração e na intensidade. A tristeza some com o tempo, a depressão persiste semanas ou meses e atrapalha a vida da pessoa. 2. Quais sinais mostram que é depressão e não só tristeza? Perda de interesse por tudo, sono e apetite alterados, cansaço extremo, culpa ou pensamentos de morte. Esses sinais duram semanas e afetam o funcionamento. 3. Quando a pessoa deve procurar um profissional? Procure ajuda se os sintomas durarem mais de 2 semanas, se atrapalharem o trabalho, estudo ou relações, ou se houver risco de se ferir. 4. Como um profissional ajuda na depressão? O profissional avalia, escuta sem julgar e sugere tratamento, terapia, medicação ou plano de crise e acompanha a recuperação. 5. O que a família pode fazer para ajudar? Ouvir com calma, incentivar consulta médica, acompanhar sem pressionar, remover objetos perigosos e apoiar o tratamento.